4 de acréscimo.
Salve, salve, rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um 4 de acréscimo aqui na nossa edição de número 210 desse programa maravilhoso. Hoje a gente vai falar de muita coisa boa, principalmente meu tricolor que está nas quartas de final da Copa Libertadores da América. Vamos falar do Flamengo também, que está nas quartas, eliminou o Inter em Porto Alegre, no estádio do Beira-Rio ontem. A gente vai falar sobre tudo isso. Hoje, Palmeiras e Botafogo jogam, não entre si. Palmeiras joga contra o Universitário do Peru, precisando, podendo perder de 3 gols, tá? Ou seja, o jogo do Palmeiras, também já tá nas quartas desde semana passada. E o Botafogo na altitude, com um placar de 1-0 que leva do Rio de Janeiro. Então, pode empatar também. Vamos falar sobre isso, falar sobre tudo que a gente teve no meio de semana, projetar os jogos de hoje. E claro que eu não poderia fazer isso sozinho, mas antes de apresentar os meus queridíssimos amigos, vou pedir para você, gentilmente, seguir o @4D_acréscimo. Estamos rumo a 10 mil seguidores no nosso Instagram, rumo a 6 mil seguidores no nosso TikTok. Siga também no YouTube, que a gente posta shorts diariamente. Então é isso, conteúdo de primeiríssima mão todos os dias, e fica ligado nas nossas redes sociais que em breve teremos novidades calientes, já que a gente está em clima de Libertadores da América, fechou? Bom, eu sou o Diego Goulart, espero que você tenha uma tarde maravilhosa com a gente aqui na Rádio Gazeta Online, inclusive já siga o @RádioGazetaOn. Estou aqui com meu amigo que ficou muito emotivo, ficou muito emocionado quando o São Paulo passou nos pênaltis, com o pênalti de Cedric Soares, a gente já vai falar disso, Lucas Cremonese.
Salve, Diegão, todo mundo que tá na bancada, todo mundo que tá assistindo. Sempre uma honra fazer parte do 4 de Acréscimo, participar desse programa absolutamente sensacional. E fiquei emocionado, chorou, né? Chorei, fiquei tenso, foi uma coisa absurda. Mas passamos. São Paulo Futebol Clube está nas quartas de final da Libertadores. Graças, o clube mais tradicional do Brasil em Copa Libertadores está nas quartas de finais.
Excelente, excelente. Bom, e agora eu vou passar pra ele, que torce pra um outro time que se diz também o mais tradicional da Libertadores. A gente pode até...
De forma errônea, de forma errônea.
Já começou assim?
De forma errônea.
Vini Moretti.
Mentira! Hoje o maior brasileiro da Libertadores joga e também já está classificado para as quartas. É, com toda a soberba.
Aí não tem como.
Não tem soberba que tire isso. Mas é isso, sempre uma honra estar aqui fazendo parte desse programa com vocês, e é isso. Vamos falar de coisa boa hoje.
Vamos por mais. E por último, mas não menos importante, ela, Marília Menezes.
Salve, galera. Salve, mesa. É isso, né, gente? Falar de uma competição que meu time não tá jogando. Que delícia. Mas é isso. Bora pra mais um programa da hora. E é nóis.
É que o acesso foi negado, né?
Vamos mudar de assunto?
Perfeito. Mas foi, né? Foi. Enfim. Bom, vamos começar com o Mengão, porque o Mengão eliminou o Inter, como eu falei, no Beira-Rio. A gente teve um show de papéis picados, o jogo atrasou quase meia hora. Jogaram num clima de Libertadores, porque eu achei bonito. O pessoal reclamando, eu achei lindo.
Eu achei bonito, né? Mas chegou uma informação que vai quebrar todo o clima disso aí. O papel picado era pro Inter, caso passasse, jogar no campo, e acho que alguém apertou o botão antes da hora, e mesmo assim...
Alguém foi demitido ontem.
Meu Deus, mesmo assim...
Sabia dessa.
Aí ficou chato.
Não, assim, se fosse uma coisa intencional, atrasar o começo do jogo pra ter mais festa, ia ser sensacional.
Não, e quanto menos bola, melhor pro Inter, né? A gente vai falar sobre isso, mas o jogo foi 2-0 pro Mengão, 3-0 no agregado, já tinha ganhado de 1-0 no Maracanã. O Inter não teve chance em momento algum de classificar. O primeiro gol de ontem, inclusive, muitos dizem que... alguns disseram que foi uma falha do Rocher, quero saber de vocês depois. Mas vamos começar já a falar sobre esse jogo. Cremonese, favorito ao título, Flamengo?
Infelizmente, todas as competições que o Flamengo jogar, exceto o Mundial de Clubes, o Flamengo vai entrar como favorito. Em âmbito sul-americano, nacional, não tem o que fazer. É um investimento que, dadas as devidas proporções, é tipo o PSG na França, que assim, pode até ter times que chegam lá e que tem bastante dinheiro também, mas o Flamengo realmente é uma coisa absurda. Essa janela de verão, no caso, verão europeu, nossa primavera, né?
Inverno, meu Deus do céu,
tudo bem.
Errei.
Enfim, não tô muito habituado com essa questão das estações do ano, né? Enfim, nessa janela de verão europeu, o Flamengo realmente trouxe um outro time. Se quisesse, podia ter trazido mais gente, mas trouxe o Royal, trouxe o Samuel Lino, trouxe aquele Saúl que joga bola pra caramba.
Foi titular.
Que tem uma baita história no Atlético de Madrid. Então, assim, enquanto tá todo mundo ali correndo meio que por fora, o Flamengo tá brincando de Monopoly e não tem o que fazer, não tem como tirar os caras de lá, não tem como desbancar. Então, pode ser que não vença, pode ser que chegue, por exemplo, na final e não vingue, pode ser que não ganhe, mas infelizmente, para nós que não torcemos pro Flamengo, todas as competições que o Flamengo jogar, pelo menos na América do Sul, o Flamengo vai sair como favorito. É favorito pro Brasileirão, é favorito pra Copa do Brasil. Não é mais porque não está jogando, mas era o favorito pra Copa do Brasil. É o favorito pra Libertadores, na minha opinião, assim, de forma
todas
disparada.
Ou seja. Perfeito, perfeito. E o Flamengo
vale.
É isso aí. Vale ressaltar, o Flamengo tem uma chave fácil, né? A gente pode falar, porque eliminou agora o Inter, então
mentira!
A gente até brincava que quem passasse entre Inter e Flamengo tava na final, porque agora o Flamengo vai enfrentar o Estudiantes nas quartas de final e numa eventual semi pega o vencedor de Racing e Vélez. Tá na final, né, Marília?
Ah, tá na final. É um jogo desigual, né? O Flamengo, foi como o Cremona estava falando, correndo por fora, você vê assim, eles fazendo todo um trabalho. São dois times, né? Eu tenho propriedade pra falar porque eu não tenho um time nem dentro de campo e nem fora dele, nem no banco de reservas, no caso. Então, o Flamengo tá muito no lucro, ele é sempre vai ser favorito. Acho que tanto ele quanto o Palmeiras são duas características que você identifica em ambos os times. Então, vai passar sem sufoco, tá tranquilo. Assim como foi tranquilo no jogo contra o Inter, tem tudo pra ser tranquilo também contra o Estudiantes, mas é sempre bom prestar atenção, claro.
Perfeito. Moretti, a gente tem 5 times no Brasil que são tricampeões da Libertadores, certo?
Certo.
Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Grêmio e Santos. Grêmio e Santos não estão nessa Libertadores. Porém, Flamengo, Palmeiras e São Paulo não só estão, como já estão nas quartas, né? Você mesmo falou, Palmeiras pode perder de 3-0 no Allianz. Que ainda vai estar nas quartas.
Que nunca vai acontecer.
Vai jogar com... O que nunca vai acontecer. Vai meter mais.
O Abel vai jogar com sub-12.
Vai meter mais 4 mesmo assim. O ponto é: teremos um tetra?
Ah, racionalmente, eu acho que, né, ainda tem coisa a acontecer. Mas eu acho que sim. A chance de ter um tetra é maior do que qualquer outro time.
Maior do que não ter, inclusive.
É. Eu acho que Flamengo é o favoritaço. E no outro lado da chave, Palmeiras e São Paulo, eu acho que vão ser os times que vão protagonizar as semifinais da chave do lado esquerdo.
E aí já era, aí tem um tetra.
Aí vai ter um tetra.
Aí tem um tetra,
só
meu
que
Deus.
Eu acho que o Flamengo é favorito, só que eu tenho uma visão um pouco única, mas eu vejo o Flamengo se complicando um pouco pro Racing, mano.
Eu vejo
pro Estudiantes. Também. Eu acho que são times que, assim, vai ser 0-0 lá, e a chance deles conseguirem segurar um 0-0 aqui, 1-1, levar pros pênaltis. E pênaltis é 8-80.
E lembrando, ainda no que o Moretti falou, que a diretoria, o Felipe Luiz, os jogadores, todos já confirmaram que o foco do Flamengo é o Brasileirão.
Não, mas eu acho isso papinho, mano.
Eu tenho uma visão que, assim, o Flamengo já é campeão brasileiro.
Já é.
Pra mim já é. O Palmeiras tá com um jogo a menos e se ganhar fica com um ponto de diferença só, mas não adianta. O Flamengo já é campeão brasileiro. Porque tem elenco e o próprio técnico fala que o foco é o brasileiro. Então, assim, a chance do Flamengo cair na Libertadores, pra mim, é algo que pode acontecer. Muito difícil, mas pode acontecer. Agora, a chance do Flamengo perder o brasileiro, pra mim, é zero.
Mas
Flamengo
é mais fácil.
Campeão brasileiro,
mais fácil o Flamengo chegar na final, na sua opinião, do que qualquer outro. O time mais chance de chegar na final é o Flamengo.
Da chave é.
Perfeito.
É.
Você acha que o Flamengo tem mais chance de chegar na final do que São Paulo e Palmeiras?
Cara, acho que sim, porque o São Paulo vai pegar talvez um LDU e talvez um Botafogo. Acho o LDU mais difícil por conta da altitude. E o Palmeiras, provavelmente também o jogo vai acontecer hoje, mas provavelmente pega um River Plate. Que a gente sabe que não vem no melhor momento, né? Perdeu o Mastantuono, que era o craque do time. Mas assim, o jogo lá no Monumental é outra coisa. Não existe momento do time, assim. Pra mim, o Boca em 2023 contra o Palmeiras tava numa draga. Chegou na final. Nunca tinha visto isso. O Boca Júnior chegou na Libertadores sem ganhar um jogo no mata-mata.
Bizarro.
Assustador. Só que é time, né? Pô, 6 Libertadores.
Camisa.
A camisa pesa. Em Libertadores, camisa pesa.
Pois é, a gente já vai falar de camisa pesada também, né? Palmeiras e São Paulo, claro. Não tô sendo clubista aqui. É que o Flamengo, de fato, vamos ser sinceros, eu falei no último programa, o Flamengo não chega a ser tão pesado assim na Libertadores. Apesar de que talvez seja o primeiro tetra. E mesmo assim não vai ser o mais tradicional.
Não, vai estar longe de ser o mais tradicional.
Longe, inclusive.
Top 5. Grêmio e Santos na frente. Sim,
com certeza, São Paulo. Com certeza.
Sem dúvida.
O Inter tá na frente. Se o Flamengo é tetra, eles passam talvez um
Santos só. O próprio Inter é mais tradicional que o Flamengo na Libertadores.
Você é safado. Eu acho que sim, cara. Não, o Inter não. O Grêmio é
ao mesmo tempo.
O Cruzeiro é mais tradicional que o Flamengo, talvez.
Sem dúvida. Ao mesmo tempo que eu acho.
O Inter só chegou numa final em 2006.
Ah, não, chegou em 2010 pô. Também, é bicampeão.
Não, então, mas foi só chegou em 2006.
Ah, tá.
Foi chegar em 2006.
Ah, tá.
Flamengo,
o Flamengo ganhou 81.
Cruzeiro tem 76 o título de Libertadores.
Mas assim, uma coisa é fato. Ao mesmo tempo que eu queria que o São Paulo tivesse o dinheiro do Flamengo, e eu acho que perde um pouco a graça, porque eu olho pro Flamengo e vejo um cifrão.
Eu quero saber até de vocês, não é um time com SAF, né? Que é um time moldado, assim, como o Botafogo comprou uma Libertadores, digamos assim. Mas o... A gente tem um flamenguista no nosso projeto, com a Diacrefe, vocês conhecem bem o Zé Maurício. Eu acho que sair da boca de um torcedor, já estamos na final da Libertadores, é uma coisa absurda.
Loucura.
E ele está certo, mas você falar sem medo de zicar, porque seu time é tão bom que você não tem problema de zicar, a gente vai brigar pelo brasileiro, pela Libertadores. O dia que eu falar isso de São Paulo, que a gente vai brigar pelas três competições, eu vou falar chorando. Fique claro aqui. Marília, eu queria saber de você. Você acha que realmente na América do Sul é essa coisa mesmo ou a gente tá exagerando?
Não, eu não acho não. Se você vai chorar com o São Paulo, se um dia eu recebo uma notícia dessa com o Corinthians, eu acho que eu faço festa um mês.
Perfeito.
Enfim, eu acho que é uma hegemonia que já vem de alguns anos, né, em relação ao Flamengo. Principalmente, como eu falei, é injusto, é um jogo desigual. Falando das novas contratações em relação ao Samulino e ao Saúl, realmente são jogadores diferenciados. E não tem graça, cara. Esse é o ponto, não tem graça. Tem que ter muita segurança pra você afirmar com todas as letras que o seu time vai passar sem sufoco algum. E o flamenguista pode fazer isso. Chega a ser insuportável, porque é justamente isso. Mas comparando, fazendo um paralelo entre o que vocês falaram, eu acho mais difícil Estudiantes e o Racing. Eu, honestamente, sinto que pega muito mais no Racing também do que no Estudiantes pro Flamengo. O Felipe Luiz é um técnico novo, eu sempre ressalto aqui, toda vez que eu vou falar do Flamengo, que ele é um técnico novo, mas ele já é muito experiente, então eu tenho a sensação de que ele sabe o que ele tá fazendo, e se na cabeça dele faz mais sentido focar no brasileiro do que na Libertadores, que a gente sabe que eles vão, no caso, chegar na final de qualquer jeito, ele sabe o que ele tá fazendo, ele sabe o que ele tá falando. E aí entra também as questões de titularidade, as questões de encaixe melhor do Flamengo, de time, etc.
Perfeito, perfeito. Vale ressaltar, o Flamengo foi eliminado pro Racing em 2020, quando era o atual campeão da Libertadores.
Sim.
Então não seria uma novidade. E é engraçado, Racing e Estudiantes são rivais históricos, né? Claro, é o Independiente, o maior rival do Racing, mas também o Estudiantes tem uma rivalidade. Isso é interessante ver numa semifinal Racing, Estudiantes e Palmeiras de São Paulo.
Infelizmente não vai acontecer.
Não vai chegar.
Infelizmente não vai.
Não, o Racing acho que chega, o Estudiantes não sei, não. Tá difícil.
Esse Racing é bola, hein?
Esse Racing era esse mais ano passado. É bom, eu acho que não tá mais desse jeito.
Mas de qualquer jeito, eu acho que a questão do Racing agora tá a mesma coisa que São Paulo na Copa do Brasil. Que não é o melhor elenco, não é o melhor time, mas eu acho que os caras estão na vontade.
Famoso,
porque eles.
Ah, o Mirassol também tá.
Famoso, tô voando, mas tô voando baixo, né? Então.
Acho que não é só de vontade que adianta, não, viu?
Tá bom.
Senão, acertou. Bulo era campeão da Libertadores.
Pode ser.
Né? Mas eu entendo com o seu ponto. Bom, vamos falar rapidamente do Inter pra gente encerrar esse bloco. Cremonese já deu de Roger Machado. O que acontece com o Inter, cara?
Eu aqui, inclusive, a gente fez uma tier list. O nosso excelentíssimo Guilherme Sodré era o âncora na oportunidade.
Não chega a ser excelente.
E tá bom, pode ser que não. A gente fez uma tier list e eu falei que o Inter ia ser campeão brasileiro. Na época, realmente, o Inter tava jogando muito bem, foi muito bem no Gauchão. Ah, beleza, o Gauchão não é um campeonato super bom. Não, de fato não é, mas... jogou muito bem no Gaúcho. E eu não sei o que acontece com o Inter, cara. É uma coca de 3 litros. Usando, parafraseando o não tão excelente Guilherme Sodré. passa da metade e perde o gás. Eu não sei o que acontece com o Inter.
Já era pro Roger?
Então, é difícil de falar. Porque
eu gosto do Roger.
Eu também acho ele um bom técnico. Eu também acho ele um bom técnico e acho que o time do Inter não é um time brilhante, mas é um time que tem boas peças. Então eu não entendo porque que não dá essa liga. Mas aí também os galácticos do Real Madrid não deram liga, né? Então o que, que vai ser? Enfim. Eu não sei se o Inter deveria demitir o Roger Machado, ainda mais na situação delicada que eles estão do brasileiro. Se eles acham que é bom, claro, ainda tem um turno pra lá. Eu não sei se o Inter também tem jogos atrasados, eu não tenho essa informação, mas assim, não sei se é a melhor decisão demitir o Roger Machado. Porque ele de fato não é um técnico ruim. Ele fez um bom trabalho no Juventude, começou bem no Inter, tirou o Inter da zona de rebaixamento para colocar no, na Libertadores. Então eu não sei se é a melhor opção, mas ao mesmo tempo, acho que também já tá acabando o clima dele lá.
É, o Inter ele tá na 12ª posição e ele tem sim um jogo a menos, tem 19, né? A gente já tá na rodada 20, vai pra 21 no final de semana. Então sim, o Inter tem um jogo a menos, mas talvez pode ser esse gás que precisa. Mas eu queria, inclusive, parafrasear o João Foguinho Madureira, que ele aqui no Quadro de Acréscimo 2023, ele falou uma frase espetacular, que é: o torcedor do Inter, ele sofre mais que o torcedor do Vasco. E explicou, tá? Parece absurdo. Porque o torcedor do Vasco entra no campeonato já sabendo qual que é a briga, já sabendo que vai passar vergonha o momento inteiro. O torcedor do Inter todo ano se ilude. E é cruel. A gente viu o Inter 2020 com o Edenilson, 41 anos. Nossa. Foi cruel, cruel, cruel.
Inter na Copa do Brasil falando que ia dar uma... pro Atlético preparar. Exatamente. O Lombe perder em
a
casa.
A gente viu o Inter na semifinal de uma Libertadores 2023, que seria campeão daquela Libertadores, provavelmente, porque como o Moretti falou, o Boca era horrível. E o Valencia perde vários gols na cara e o Fluminense classifica eventualmente a campeão. O Inter sempre tem isso. Todo ano a gente fala que o Inter vai
engrenar.
Vai engrenar, que vai ser campeão brasileiro, aí eles dão uma derrocada e nas últimas 4 rodadas do campeonato eles vão começar a jogar bem. A gente vai falar de novo que esse era o ano do Inter e etc.
E aí, campeão gaúcho.
E que não era, inclusive, há uns 7 anos, né? Uns 8 anos.
Então... Não, faz 5 anos que o Inter, mais de 5 anos, que vive instabilidade. Não tem, não é estável. Então, tava comentando do Roger Machado. Cara, eu não acho ele também um técnico ruim, mas eu acho que é muito do time que você pega. É sobre da liga, sobre... E também sobre querer, né? Às vezes, né? O Inter que foi eliminado, o Inter que isso e que soltou o confete da classificação antes.
Tá tudo errado no time, né? A torcida, tudo errado.
Ia ser, eu acho que se o jogo tivesse 2 horas, o Inter não fazia gol. Duas horas da bola rolando, porque realmente os confetes atrasaram bastante o jogo. Mas se o jogo tivesse 2 horas de bola rolando, eu acho que o Inter não fazia gol, cara. Que foi uma atuação, assim, assustadora do Inter.
Em momento algum, o Inter ameaçou o Flamengo. Teve um lance, né, que foi a bola na trave.
A bola na trave do Borré, só que isso já foi no final do jogo, quando o jogo tava decidido. O Inter ia fazer um 2-1, e aí o Flamengo fez outro.
Ia ser puxado, né? Não ia dar certo. Eu tava torcendo bastante pro Inter, eu queria ter a oportunidade, caso o São Paulo chegasse numa final de ter a vingança de 2006.
Seria a Libertadores da vingança, hein?
Deixa pra depois, deixa pra outro momento. Vamos pensar de pouquinho em pouquinho. E já que estou falando de São Paulo Futebol Clube, no nosso próximo bloco a gente vai repercutiu o que aconteceu entre São Paulo e Atlético Nacional. Vitória nos pênaltis, Cremonese chorando bastante. E a gente vai falar se foi uma classificação heróica, se foi uma fuga de um vexame, se foi uma vingança, então por isso a comemoração é válida. A gente vai falar sobre tudo isso, quero saber a opinião de todos os meus queridíssimos amigos da mesa. E claro, de você aí de casa, comenta no chat. E a gente se vê no próximo bloco, não sai daí.